Ei, eu sou o Vitão. E aí, meus vitoriosos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Vitão e eu quero pedir desculpa porque não lancei o vídeo na terça-feira porque tive alguns problemas. Só que eu vou botar o vídeo hoje, sexta-feira, e outro no domingo. Então, vamos começar com mais um V Dicas com a minissérie que eu acabei de assistir chamada Olhos que Condenam. Então, ela tem uma temática sobre racismo e sobre uma crítica sobre o sistema judiciário norte-americano. É da diretora Ava DuVernay. Como vocês podem ver, o Vitão sabe muito de inglês. Então, a história é sobre um caso emblemático de uma história norte-americana que envolveu a condenação e a prisão de 5 jovens negros do bairro do Harlem sobre uma falsa acusação de estupro de uma mulher no Central Park em 1989. Sob a perspectiva de Olhos que Condenam, que na tradução literal significa Quando Ele Nos Vem, é porque Olhos que Condenam é um título que eles adaptaram para o português. Colocando à luz da história que aconteceu por erros graves no início da investigação e pela forma como Corey Wise, Andrew McCray, Youssef Salam, Raymond Santana e Kevin Richardson foram tratados na noite de 19 de abril, o que os levou para uma condenação injusta e uma absolvição apenas 13 anos depois. Vou contar um pouquinho da série. A narrativa começa exatamente na noite de 19 de abril de 89, com 4 dos 5 jovens. O quinto tem uma história um pouco diferente. O Antron, Youssef, o Raymond e o Kevin participaram de uma arruaça no Central Park. Arruaça, que no Brasil é como se fosse um rolezinho, com outros adolescentes. O fato aconteceu na mesma noite em que Patricia Mayling foi estrupada no mesmo local. Assim que o corpo da mulher foi encontrado desacordado na mata, a polícia iniciou uma busca nos arredores do Central Park. Lá encontraram um grupo de jovens e os 4 foram apreendidos, mesmo sem ter estado no local. Corey Wise acabou seguindo para a delegacia apenas para acompanhar o amigo Youssef. E na delegacia que a história ganha corpo e onde os meninos acabam sendo acusados injustamente. Com uma ideia fixa na cabeça, a promotora Linda McCray passa por cima da lei e vai contra a ausência de indícios e provas para criar uma narrativa que lhe convém de que os jovens, mesmo sem se conhecerem, participaram juntos do abuso. Para isso, ela faz com que agentes pressionam esses 4 meninos, que na época tinham menos de 16 anos, admitem que, qualquer jeito, o crime. Quando eu assisti, eles falaram que teve uma média de 16, 8 horas de interrogatório, sem a presença dos pais ou de advogados. E fica a cargo de Corey, que é o único com 16 anos, que não tinha nada a ver com a história da arruaça, do Central Park, que como ele tinha 16 anos, eles... de maior, como é falado aqui no Brasil. Na época, na série que eu assisti, a mídia tem um papel muito importante, que mostra visões pré-estabelecidas, trata o caso como algo a ser compreendido e investigado, mas simplesmente esperando a condenação de um grupo de jovens e cobrando que esse resultado, com a moral e abordagem distorcida, também mostra a oportunidade de criticar o presidente dos Estados Unidos, o atual, né, Donald Trump, que na época era empresário, um ricaço, que fez duras críticas aos garotos, que explicitou seu preconceito e investiu cerca de 80 milhões em anúncios de jornais locais, tanto impressos como televisivos, para aplicar a pena de morte no estado. Com sabedoria, a diretora da série não coloca isso apenas em diálogos de personagem, mas também chega a mostrar uma declaração de Trump na ocasião, aproximando a situação da realidade, dando a sensação ao espectador de que estava com a própria TV ligada em 2019, ouvindo o presidente americano fazendo discurso de ódio. Então, os 4 episódios, a série gira em torno de 4 episódios de Olhos que Condenam. A divisão é assim: os primeiros mostram o foco nos jovens na delegacia recebendo ameaça, agressões físicas e psicológicas. O segundo, já as audiências e julgamentos, gerando a condenação dos... terceiro e quarto episódio mostra o quinto jovem, que é o Corey, que passa... como ele já tinha 16 anos, ele vai para uma prisão de adultos. que é o único que tem a pena de uma cadeia regular. Mostra também a prisão nunca sai de você. Eles mostram a jornada desses 5 jovens, sendo que esses 4 ficam em reformatórios. E por causa deles, nos reformatórios, eles podem voltar para a sociedade. Mas eles, a possibilidade de reintegração, que não é uma coisa fácil, a prisão nunca sai de você. Nas horas que a gente vê essa minissérie, somos jogados dentro do vórtice dessa família, dos personagens, sem dinheiro, levando a vida como um ex-presidiário, em que para sempre ele leva esse rótulo. A possibilidade de reintegração social é quase impossível, que é mostrada na série. O peso de um sistema tratado por um jovem numa prisão de adulto. O personagem, que é do terceiro, do quarto capítulo, Corey Risen, passa mais de 11 anos cumprindo pena. Nesse processo ele perde contato com a mãe, sofre com a impossibilidade de qualquer tipo de suporte financeiro da família. A série não é uma série fácil de assistir. Dói, incomoda, principalmente porque a gente pensa, aquilo tudo é verdade. O sofrimento desses 5 jovens na delegacia é muito bem explicado na tela. E é latente, é um dos trunfos da diretora. Mesmo sendo uma história em que se sabe o início, o meio e o fim, é praticamente impossível não querer entrar na tela e torcer para que seja um desfecho diferente. Só que não importa a torcida, a realidade lá é nua e crua. E dura nesse caso, em que os 5 perdem a adolescência para cumprir pena de um crime que eles não tiveram culpa nenhuma. O drama de tudo isso também é bem transpassado na trama, desde as pequenas coisas que eles perderam até as coisas maiores, revelando desde o início da pena até o momento que ele sai e enfrenta as barreiras de se recolocar na sociedade. Os 4 episódios, a pessoa que assiste é levada para o inferno em que os meninos viveram. Mas não só eles, como as famílias. Afinal de contas, a prisão não é uma coisa solitária. Você arrasta sua família também para isso. Olha, os que estão condenando merecem vários prêmios, principalmente por colocar na tela uma história difícil e real, de uma forma extremamente humana e respeitosa, conta de cada vítima que mostra ali. Pode levar a um debate e expor uma narrativa invisível. Ainda mais pela forma como a direção e o elenco, todos os atores, todos parecem ter as mesmas, encarnar os personagens de forma muito realista. É uma coisa que tem que ser debatida, tanto nas rodas de amigo, como na própria família também, a questão do racismo. Se você gostou, muito obrigado, deixa o seu like, compartilha com todo mundo e até a próxima!